acabam até por se tornar em trajetos redundantes, é certo que algumas destas execute existem em locais onde não há alternativas rodoviárias seguras e onde a alternativa é uma estrada nacional que atravessa localidades, colocando em risco as pessoas que ali vivem. E num país com a sinistralidade rodoviária como Portugal, é inaceitável, e não podemos mesmo aceitá-lo, o uso de, ou desincentivar o uso de vias mais seguras para elas e para os outros. Mas aqui hoje falamos de algo mais, falamos também de concessões rodoviárias, e estas irão terminar nos próximos 16 anos. E lembro que as concessões são um belíssimo negócio para as concessionárias, porque só em 2021 a Brisa distribuiu 129 milhões de euros em dividendos. E esta é a altura do Estado chamar a si esta responsabilidade e preparar, com os recursos e o orçamento necessários, a infraestrutura de Portugal para assumir para si a gestão da rede rodoviária em Portugal. Mas mais, este é também o tempo para não aceitarmos apenas ter um plano rodoviário nacional e um plano ferroviário nacional. Temos de ter um plano de mobilidade nacional que integre todos os modos e que responda efetivamente à necessidade das populações em Portugal e que garanta a mobilidade de qualidade e a preço justo em todo o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Raul Melo, do Chega.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o interior de Portugal enfrenta desafios únicos e complexos. Por esse motivo, é fundamental compreender que investir no interior não é apenas uma questão de solidariedade, mas é também uma questão de justiça e de unidade nacional. É urgente combater a desertificação das regiões do interior, promovendo e potenciando o seu enorme recurso cultural e humano. Ao removermos as barreiras que impedem o seu desenvolvimento, estamos a desbloquear e a promover esse enorme potencial em regiões que já sofrem muitas vezes com a falta de investimento, de infraestruturas e de populações. As portagens são uma dessas barreiras, que impede o desenvolvimento destas áreas, dificultando o acesso a serviços essenciais, inibindo o fluxo de negócios e prejudicando a competitividade das empresas locais. Por todos estes motivos, é imperativo reconhecer que a redução do valor das portagens, principalmente nas regiões do interior, não é apenas uma medida simbólica, mas um passo prático, concreto e significativo na direção da justiça social e do crescimento sustentável, permitindo abrir caminho para um maior dinamismo económico e que influenciará diretamente a qualidade de vida das nossas populações, incentivando o investimento e a criação de empregos. Em suma, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das nossas populações. Estas regiões e as suas populações sofrem com infraestruturas limitadas que se traduzem muitas vezes em oportunidades condicionadas. A redução das portagens contribuirá para a coesão territorial, promovendo um país mais equilibrado e coeso. Ao tornar o interior mais acessível, estamos a combater a desertificação, a revitalizar as comunidades e a promover um desenvolvimento mais equitativo em todo o território nacional. Ainda a este propósito, o Chega, preocupado com todas as populações do país, e não apenas com as do interior, para o Distrito do Porto, proporá a isenção de taxas de portagem a todos os veículos pesados de mercadorias que utilizem a CREP em alternativa à BCI, de modo a reduzir os custos dos utilizadores e permitir a redução do tráfego no acesso à cidade do Porto. Posto isto, o Chega espera que a redução do preço das portagens seja uma realidade para breve e com o apoio de todos os membros do Governo e dos parlamentares aqui presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Tili.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, portugueses que nos veem aqui e lá fora, em casa. Venho falar-vos de portagens do interior, mas também, porventura, de alguns dos mais injustiçados de todos os portugueses, aqueles que dedicaram toda a sua vida a estudar e que, se hoje quiserem trabalhar, têm que pagar do seu próprio bolso as locações que fazem no seu próprio carro. Os professores do interior profundo. Se o professor trabalha em Viseu ou em Tondela, havia aqui alunos de Tondela, e reside em Lamego, a portagem corresponde sensivelmente a 23% do combustível que ele gasta. É um outro IVA sobre o combustível. Se trabalha em Lamego e reside em Castro Daire, a portagem equivale a 24% do combustível. Os portugueses, no interior, pagam o IVA do combustível duas vezes, quando o metem e quando pagam as portagens. Já agora, pergunto aos deputados do PSD eleitos pelo interior se são a favor ou contra a abolição das portagens no interior. Era curioso que, até para os vossos eleitores, saberem qual é o vosso posicionamento. Por sua vez, os pórticos, senhores deputados, são tão insensíveis como foi José Sócrates e António Costa. Não querem saber se o condutor viaja em turismo ou se está a trabalhar para ganhar a vida. Tanto faz. Se passas, pagas. Pelo menos até hoje. Tem sido este o grande desígnio do socialismo português. Pelo menos até hoje. Bom, mas nem tudo é mau. Se alguém trabalhar em Coimbra e residir em Ceia ou em Viseu, não paga nada de portagens, simplesmente porque não há autoestradas. Há apenas o famigerado IP3, a chamada Estrada da Morte, nem imagino porque é que lhe chamam isso. O IP3 nunca transformado em autoestrada, apesar das muitas promessas de António Costa, que se recusou justamente a descongelar a carreira dos professores para fazer a requalificação do IP3. Lembram-se? Pois é, nem os professores, nem o IP3 ganharam nada com o socialismo. Mas também, quem é que ganha com o socialismo, não é? O IC6 também não teve melhor sorte. Parou nas matas da Candosa, em 2010, e apesar das cíclicas promessas eleitorais, ele ali continua parado, atirando todos os que vivem e trabalham nesta região da Serra da Estrela para a velha Estrada da Beira, construída no tempo da monarquia. E são ainda estas as estradas que continuam ativas no interior e na região mais pobre do país, e 50 anos depois de abril. A velha EN17, que mais parece a beira da estrada do que a estrada da beira, continua a somar milhares de remendos e dezenas de acidentes e a ceifar vidas todos os anos. A culpa não pode ser do fascismo, nem do Estado Novo, nem do Salazar, que já morreu há 54 anos. Senhores deputados, ou reduzimos as portagens ou asfixiamos de vez o interior, onde ainda vivem milhões de portugueses que pagam impostos como os outros, mas que estão cada vez mais esquecidos, sem saúde e sem transportes públicos. Em 50 anos, os sucessivos governos do PS e do PSD deixaram olimpicamente despovoar o interior, e isso foi um crime perpetrado contra Portugal e contra os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Soares, do PSD.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, vamos fazer a prova do algodão, a prova dos nove. Estamos todos de acordo que é preciso reduzir substancialmente o preço das portagens das ex-cutes. Estamos todos de acordo que é preciso fazê-lo de forma financeiramente sustentável. Estamos todos de acordo que não deve ser só as ex-cut que o Partido Socialista traz no projeto, que devem ser olhadas e que devem ser objeto de uma intervenção para reduzir os custos. É preciso aproximar o interior do litoral com uma majoração. É preciso olhar para o Algarve e majorar, mas é preciso olhar para as grandes áreas metropolitanas, do Porto, de Lisboa, dos acessos a Aveiro, o distrito do Estado-Geral de Pedro Nuno Santos, que se esqueceu de colocar no projeto de lei do Partido Socialista. É preciso, senhoras e senhores deputados, olharmos para o conjunto. E por isso eu queria aqui fazer um apelo a todas as bancadas. Quando, no debate da apresentação do programa de governo e da posse do governo, o primeiro-ministro disse que viabilizar o programa de governo era permitir que o governo governasse com o seu programa, muitos acusaram-nos de estar a fazer chantagem. Na verdade, estava apenas a antecipar aquilo que todos vemos hoje. É uma escolha. A escolha entre saber se querem ser oposição ou se querem ser bloqueio à governação. Vamos tirar a prova dos 9. Se estamos todos de acordo com a proteção do interior, com a aproximação das populações do interior com o litoral, com a majoração do Algarve na questão das escutas, se estamos todos de acordo que é preciso olhar para as grandes áreas metropolitanas e para aquilo que são os preços que as pessoas pagam em portagens, então eu lanço aqui um desafio. Vamos ver quem está de acordo e quem quer dialogar. Baixem as vossas propostas sem votação e vamos todos discutir a descida gradual, sustentada, do preço das portagens em Portugal. É um apelo sensato ao diálogo. É um apelo sério para que se construa uma solução. É um apelo que vai ao encontro daquilo que é a composição deste Parlamento. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. É a prova dos 9 para saber se há um bloqueio ou se há, efetivamente, oposição que quer construir soluções de futuro para todas e para todos os portugueses. Senhoras e senhores deputados, foi claro no debate. O Partido Socialista apresentou um projeto de lei cuja esmagadora maioria do texto copiou, e quero aqui repetir, copiou da Wikipédia. Com erros e tudo. Com omissões e tudo. Nem ao trabalho se deram de construir um projeto autónomo, foram copiá-lo à Wikipédia. Deve ser a tal modernização administrativa de que tanto falavam. O Chega, por sua vez, conseguiu fazer ainda melhor. Disse ontem uma coisa que é o contrário do que vem aqui dizer hoje. E esqueceu-se de expor o seu deputado ao ridículo, trazendo a defender uma posição e uma intervenção que era sobre um projeto de resolução, que afinal já não é projeto de resolução. Senhoras e senhores deputados, o que aconteceu é uma coisa muito simples. O Chega não saiu do sítio. Está no populismo. Quem saiu do sítio e agora é também populista é o Partido Socialista. Os dois juntos, os dois em conluio, os dois a votarem sucessivamente em padrão para quererem governar através do Parlamento aquilo que o povo não lhes deu nas urnas. Senhoras e senhores deputados, a pergunta que se faz não é como é que vão votar os deputados do PSD. É como é que vão votar os deputados do Partido Socialista. Com que coerência, sem corar, capazes de dizerem o contrário hoje e outra vez amanhã. Veja-se, senhoras e senhores deputados, os deputados do PSD que se sentam nesta bancada, que são do interior e do Algarve, não levam lições de ninguém. Sabem porquê? Porque nunca prometeram diferente em campanha do que fizeram no governo e do que fazem quando estão na oposição. Eu tenho muito orgulho em todos os deputados que integram esta bancada. Todos sem exceção. E sabem porquê, senhores e senhores deputados? Porque nós não fazemos diferente quando estamos na oposição, quando estamos no poder. Não fazemos. E das duas, uma, alguma coisa aconteceu ao Partido Socialista. E tem que ser uma das duas. Disse a senhora deputada do Partido Socialista, agora há condições, disse deste púlpito onde eu estou, agora há condições para abolir as portagens. Das duas, uma. das duas